nosso tema nessa noite é Natal, é generosidade. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 32, quando nós podemos ler assim na palavra do Senhor. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de que de se tornarem parecidos com o seu Filho. E fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. E se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Vamos orar a Deus agora pedindo para que a gente possa realmente pensar um pouquinho no que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos primeiramente, Senhor, agradecidos do nosso coração, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nessa noite fala conosco através dessa mensagem, Senhor, que a generosidade de Deus possa entrar profundamente no nosso coração. Que a gente sinta essa generosidade, Pai, e saia daqui transformado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos agradecidos já, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Romanos 8 é um dos capítulos mais impactantes da palavra. É tipo uma continuação do Evangelho. A temática é falar sobre Jesus, como Deus enviou Jesus de uma forma milagrosa, maravilhosa, para que a gente pudesse, através de Jesus, ser recebido por Deus. Em especial nesse capítulo 8, nesse trecho que nós lemos, além de muitas coisas importantes no que diz a respeito à relação de Deus conosco, com os homens, ele fala também de uma coisa que eu acho maravilhosa, um tema que eu acho maravilhoso, que é o propósito maior de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz uma notícia muito ruim, a Bíblia traz uma notícia muito ruim para todo mundo, que a gente está separado de Deus. Não importa o que você faça, por mais especiais que a gente possa ser, maravilhosos que a gente possa ser, diante de Deus a gente continua com a mesma e grande dificuldade que se chama pecado. A mesma palavra de Deus diz assim que o pecado nos separou de Deus, também diz uma coisa maravilhosa, que Jesus Cristo nos religou a Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia traz uma péssima notícia, ela também traz a notícia mais extraordinária que a gente pode receber. E dentro de tudo que nós lemos aqui nesse pequeno trecho aqui do livro de Romanos, no capítulo 8, eu quero pegar o finalzinho ali, o versículo 32, que diz assim: porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu Ele por todos nós. Será que Ele não nos dará também todas as outras coisas, tudo aquilo que nós precisamos? E esse texto é muito interessante, porque quando ele coloca, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele entregou o seu próprio filho, ele não negou o seu próprio filho, ele não poupou o seu próprio filho, mas nos entregou. As outras coisas vai vir naturalmente. Por quê? Porque a coisa mais importante para Deus, a coisa mais valorosa, mais especial para Deus, era Jesus Cristo, era o seu Filho. E o que, que ele faz? Por amor, ele manda, vem ao mundo e manda esse filho, coloca esse filho no nosso lugar numa cruz infame. Sacrifica o seu filho. Sacrifica o seu filho. Então nós vemos que o amor de Deus também é um amor generoso. Porque nós podemos entender isso, essa ideia que a palavra de Deus nos dá, de uma tremenda, uma profunda generosidade. E se Deus é generoso ao ponto de entregar o seu filho por nós, Por que, que ele ia deixar de fazer as outras coisas que são importantes ou necessárias para a nossa vida? Deus não nos dá tudo o que a gente quer, mas Ele nos dá sempre tudo o que a gente precisa sentir, chegar na presença dEle. E nunca vai nos deixar desamparado. E o apóstolo Paulo é um homem que experimentou isso profundamente na sua vida. E se você ler a história do apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa decepcionada com Deus, uma pessoa que fala, poxa vida, eu fiz servir, obedeci, fiz tantas coisas, entreguei a minha vida, e literalmente ele entregou a sua vida por Jesus, e ainda assim as situações da sua vida parece que não mostravam supostamente um cuidado de Deus. Mas a verdade, a grande verdade, é que mesmo naquelas situações mais desalentadoras, mais difíceis, a presença de Jesus era constante, permanente com ele. Ele sabia que estava passando por aquilo não por um descuido divino. Não era isso. Mas é porque ele precisava passar aquilo. Ele passou por muitas coisas difíceis e a própria morte, para que a palavra de Deus chegasse até nós no dia de hoje. Você já pensou nisso? É uma coisa para a gente valorizar. E Deus espera que a gente seja confiante, confiante, que a gente creia e se envolva de tal maneira com a sua obra, que a generosidade de Deus ela seja enxergada pelas pessoas através da nossa vida. Não adianta só eu falar que existe um Deus generoso. O importante é que eu mostre através da minha vida o tamanho dessa generosidade, o quanto Deus é generoso. E quando o Senhor nos fala de generosidade, Ele não fala de uma generosidade seletiva. A generosidade humana, quando existe, é raro, mas existe, ela é seletiva. Eu sou generoso com quem eu acho que devo ser, na hora que eu devo ser e quando eu quero ser. Mas isso não é a generosidade de Deus. A generosidade de Deus ela não é só para o necessitado, aquele que está em sofrimento, que está em angústia, também é para esse. Mas ela alcança pessoas com essa generosidade e talvez nem saibam que têm necessidade. E uma delas que é muito especial e que as pessoas não percebem é que elas vivem uma vida afastada de Deus, e que se elas, infelizmente, tiveram o fim da sua vida nessa situação, elas vão amargar uma experiência terrível pela eternidade. E elas nem sabem isso. E a palavra de Deus não diz assim, ó, as pessoas estão escolhendo se querem ir para o céu ou ir para o inferno. Só existe uma escolha, ir para o céu, para a presença de Deus, para a eternidade de Deus. Porque a escolha da morte eterna já foi feita pelo homem lá no jardim do Éden, quando ele decidiu sair debaixo da autoridade do Deus vivo. Resolveu agir por conta própria. Ah, eu vou tocar minha vida, deixar Deus de lado. E deixou mesmo. E as pessoas que não recebem, não têm a possibilidade de reverter essa situação, elas estão castigadas à morte eterna. E eu penso que um ato tremendo de generosidade é nós morrermos para que pessoas tenham vida. Deus quer que essa ideia de morrer por Cristo é você permitir ao máximo que Deus se mostre através de você, através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus interesses e como você avalia ou julga as pessoas. Eu não gosto nem da palavra julgar, mas como você considera as pessoas diante de você. E a palavra de Deus diz que as pessoas sempre têm que ser mais importantes. Mais importantes. Via de regra, a gente quer primeiro resolver o nosso problema. Se eu me livrar, eu vou sentir muito pelos outros, mas paciência. Mas quando a palavra de Deus nos impõe esse tipo de princípio, para mim servir como Jesus Cristo serviu, eu tenho que colocar as pessoas num outro patamar dentro de mim, uma situação de superioridade. Não porque elas são superiores, mas porque quando eu me rebaixo, eu estou mostrando um amor que o homem não pode mostrar. Eu não estou mostrando o meu próprio amor, estou mostrando o amor do Deus que eu sirvo. Eu estou dizendo para as pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo e que eu sou discípulo de Jesus. E a generosidade de Deus está em eu mostrar esse amor de uma forma, de atitudes. A gente fala muito que ama a Deus. Todo mundo fala que ama muito a Deus. Só que se esse amor não for transformado em atitudes, pode ser tudo menos o amor de Deus sendo irradiado através da minha vida. Então, se Deus amou o mundo dessa forma, deu o seu melhor para mostrar sua generosidade, eu também tenho que fazer a mesma coisa, mas para todos, para aqueles que eu sinto um sentimento bom, pessoas me respondem positivamente com meu amor, até aquelas pessoas que a gente fala, puxa vida, né? Aquela pessoa parece que não gosta de mim, parece que é o meu mal. A gente tem pessoas que a gente simplesmente exclui, fala, não, essa pessoa não. Senhor, bota qualquer um na minha mão, mas essa não. E curiosamente, a via de regra é aquela que o Senhor vai fazer a gente se aproximar e amar. A generosidade de Deus é para com todos. Os bons, os maus, os legais, os não. Para todos. Para todos. Ah, Deus tem um cuidado especial pelos seus filhos. E a palavra de Deus que nós lemos diz exatamente isso. Que Deus quer fazer de nós irmãos de Jesus Cristo. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo Deus não poupou o seu filho e colocou ele naquela cruz. Então esse cuidado de Deus, que é um cuidado de pai para o filho, não nos isenta de passar por situações, de ser confrontado, enfim, de coisas da nossa vida que a gente não gostaria de passar, mas precisamos passar. Acima de tudo, Natal para nós que somos cristãos é um momento maior da generosidade de Deus e nos impulsiona a mostrarmos sempre generosidade. Tem uma regra de ouro, já ouviu falar de regra de ouro? O que é a regra de ouro? Está lá no Sermão da Montanha, lá no versículo 12, Mateus 7, versículo 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Quando eu penso na ação dos outros em relação a mim, quando eu penso o que as pessoas podem fazer por mim, eu sempre acho que elas precisam ser generosas. Por quê? Como que a gente entende generosidade? Tudo, não é? Não vai deixar de entregar nada por egoísmo, por interesse próprio. Vai fazer tudo o que ela precisa fazer para que eu me sinta super bem. Enquanto quando a gente vai agir em relação aos outros, a gente sempre tem uma medida de até onde ir. Até o que eu vou fazer. Ah, eu vou até aqui, eu vou ajudar até tanto. Depois a pessoa se vira. Depois a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Eu não uso a mesma medida, o mesmo traço de generosidade que eu espero das pessoas em relação a mim, quando eu estou falando no sentido contrário, eu em relação às pessoas. Mas o que Cristo está dizendo aqui, ele não está dizendo que eu tenho que mudar a minha opinião a respeito do que eu desejo que as pessoas façam por mim. O que eu tenho que mudar é aquilo que eu tenho que fazer pelas pessoas. Isso é o pedido de Jesus para que a gente seja extremamente generoso, porque nós somos filhos de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus fala de coisas práticas do nosso dia a dia. Viver a palavra do dia a dia, como eu tenho que me portar em muitas e diversas situações, como eu tenho que agir, como é que eu tenho que passar por aquelas experiências, às vezes nem muito boas. para mostrar que quem é o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Jesus, falando no Sermão da Montanha, ele completa esse versículo dizendo assim, olha: pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Lembrando que Jesus estava falando com os judeus. Os judeus, todo o conhecimento que eles tinham de Deus estava focado justamente na lei e nos profetas. Então eles sabiam que se eles entendessem a lei dos profetas, se eles decorassem aquele monte de lei, cumprissem aquilo na sua vida, Deus ia se agradar deles, eles iam viver felizes, Deus ao seu lado, abençoando, lutando as lutas por eles, como Deus fez muitas vezes, fazendo milagres tremendos. Quem não conhece o milagre da saída do povo do Egito? Um milagre que Deus fez para livrar o seu povo. Então eles tinham essa certeza, né? Que se eles cumprissem tudo que dizia a lei e os profetas, Deus ia estar super feliz com eles. E Jesus está falando assim, olha, vocês querem cumprir tudo que diz a lei e os profetas? Façam isso que eu estou falando. Façam aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Você vai ser, se você fizer isso, você vai ser perfeito. E quando a gente fala em perfeição, uma pessoa perfeita, quem que a gente lembra de cara? Fala para Jesus. E ele fez isso com tanta integridade que ele passou pela cruz e foi ressuscitado. E provou que ele foi aceito por Deus, que tudo que ele fez, a sua obra, foi aceita por Deus. O Velho Testamento, a lei, ela tem duas funções bem interessantes. Primeiro, mostrar que nós somos pecadores e mostrar que Jesus Cristo é santo. Se não houvesse a lei, ninguém ia saber que o Messias era o Messias. E Jesus mostrou, vencendo naquela cruz. Então, como nós entendemos essa importância da generosidade, nós entendemos que é a generosidade que nos aperfeiçoa. E quando eu digo que eu tenho Jesus e tenho parte com Jesus, eu sou discípulo de Jesus e ele é perfeito, eu estou dizendo também que em mim, na minha vida, através do Senhor, do seu Santo Espírito, eu estou dia a dia também sendo aperfeiçoado. Cada dia essa verdade vai ser mais presente na minha vida. Todas as coisas cooperam para a vida do servo, assim nós vemos lá no texto, né? Essa é a generosidade de Deus. Lá diz que ele nos chamou, que ele nos aceitou, separou e tem nos restaurado dia a dia através do seu Santo Espírito para que a gente possa ser chamados de filhos de Deus. E eu quero finalizar dizendo que uma das características marcantes da vida do cristão, a vida de quem realmente ama Deus, é a generosidade. Partilhar o que nós somos, não só o que nós temos, mas o que nós somos com as pessoas. A gente normalmente acha que generosidade é a gente botar a mão no bolso. Ah, vai além disso. Nós podemos ser generosos nas nossas atitudes, nos nossos sorrisos. Seja generoso no teu sorriso. Gente, todo mundo tem problemas, mais sérios, menos sérios. Tem um momento na nossa vida que a gente fica triste em mesmo. Mas o que eu recebo de Deus é tão maior que eu tenho muitos motivos para ser feliz, mostrar alegria. Se tem uma vida leve e fácil para se viver, é a vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Porque a gente não sabe as coisas que vão acontecer no meio da nossa história, né? A gente não sabe. A gente planeja coisas boas, mas às vezes não é o que acontece. Mas a gente já tem o spoiler, a gente já sabe o final. A gente já sabe o final. Então, aconteça o que acontecer nesse meio termo, aqui nesse meio de vida, nesse tempo que eu vou viver nesse mundo aqui, eu sei o final. Eu sei o que o Senhor tem reservado para mim pela sua generosidade. Eu sei que Ele levou tão a sério isso, que Ele preparou durante muitos anos. a vinda do seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. E cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido por Cristo. Porque ele não pensou no seu Filho, ele pensou em mim, pensou em você. E ele caprichou tanto que me garante que tudo que ele me prometeu, ele vai me dar. Mas ele pede uma coisa de mim, e é isso que é o nosso tema nessa noite: generosidade. Partilhe tudo o que você tem. Não tenha medo de ficar sem. Deus sempre vai prover aquele que partilha, que compartilha com generosidade. Não vai faltar nada para você. Não sou eu quem afirma isso, é o próprio Senhor a quem nós servimos que diz. Eu quero terminar com uma frase. O Natal é a figura maior da generosidade de Deus. Um pai generoso de filhos generosos. Vamos ficar de pé, vamos orar.